Ora, reiniciando os nossos trabalhos e na sequência de um pedido da própria Procuradoria-Geral da República, faremos hoje a audição da Sra. Procuradora-Geral da República na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, que cumprimento e manifestar-se o agrado sempre que temos em ter cá Sr. Procurador-Geral e os membros do Conselho. Cumprimento igualmente o Sr. José António Barradas Leitão, membro permanente do Conselho Superior do Ministério Público, bem como o Sr. José Carlos Jesus Ferreira Fernandes, Procurador Adjunto e igualmente membro permanente do Conselho Superior do Ministério Público. São nossos conhecidos já e ouviremos primeiro uma exposição da Sra. Procuradora-Geral e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público relativamente à transposição de uma diretiva que reforça os poderes da Eurojust e depois então entraremos na fase das perguntas e respostas. Senhora Procuradora-Geral, a palavra é agora sua.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Um primeiro agradecimento por nos terem recebido e é com o maior prazer que estamos nesta casa para colaborar com tudo aquilo que seja importante e relevante na área da justiça. Este pedido de audiência foi solicitado pelo Conselho Superior do Ministério Público pela preocupação que nos sugerem algumas disposições da proposta de lei 185 relativa à primeira alteração à lei da Eurojust na sequência da transposição da legislação europeia. Houve um projeto inicial do Governo que foi também enviado à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério Público na altura própria para nos pronunciarmos. Nessa altura foram elaborados dois pareceres, um parecer do Gabinete da Procuradora-Geral e um parecer pelo Conselho Superior do Ministério Público e na sequência desses pareceres foram introduzidas e assumidas algumas alterações sugeridas por esses pareceres no próprio projeto que depois se transformou em proposta de lei e que foi enviada a esta Assembleia da República. E, portanto, nesse aspecto, congratulamos-nos por muitas das nossas sugestões terem sido acolhidas pelo Governo. No entanto, há fundamentalmente duas questões que nos preocupam e são essas que neste momento nos trazem aqui. São elas as relativas ao modo de nomeação de um membro nacional da Eurojust. E, no fundo, concentram-se na análise da redação da proposta de lei do artigo 3º, nos termos em que ela está e em que refere relativamente à questão da nomeação. Como sabem, atualmente o regime legal prevê que o membro nacional da Eurojust seja proposto pelo Procurador-Geral, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público e seja nomeado pela Sra. Ministra da Justiça e Ministro dos Negócios Estrangeiros. E nessa parte o que nos é proposto é que, por um lado, o Procurador-Geral da República indique três nomes, dos quais será escolhido um, nomeado um pelos senhores ministros responsáveis, e por outro lado, que a intervenção do Conselho se limite à verificação dos impedimentos legais para o exercício dos respectivos cargos. São estas fundamentalmente as questões que nos preocupam. E preocupam-nos porque, na nossa perspectiva, poderão colocar questões constitucionais relativamente aos poderes do Conselho Superior do Ministério Público. Quanto à questão da nomeação da indicação de três nomes a serem propostos pelo Procurador-Geral da República, dos quais o Governo nomearia um, A própria redação do número 1 do artigo 3º é menos feliz do que aquela que vinha na proposta anterior do Governo, na altura em que nos foi enviada para consulta. Porque daqui não resulta claramente, embora se possa inferir, desta atual redação, que os membros do Governo têm que escolher obrigatoriamente entre estes três nomes. Portanto, esta redação não é muito feliz. Também quanto a este ponto, a posição do Conselho Superior do Ministério Público no parecer que foi enviado aos seus deputados e que foi aprovado ontem, foi no sentido de que consideravam que a atual redação da atual lei é mais indicada, porquanto, pese embora estes três nomes fossem escolhidos pelo Procurador-Geral, o facto de haver uma possibilidade de escolha pelo Governo dentre esses três nomes seria só por si já um sinal de limitação da autonomia externa do Ministério Público, num órgão que tem uma natureza jurisdicional, mas eu já adianto essa parte, que é no fundo a reflexão sobre a natureza das funções e do órgão que é a Eurojust e das competências que tem, competências no fundo da ordem jurisdicional, designadamente tem competências da autoridade judiciária e que enquanto tal, dada a natureza desse órgão, pese embora seja um órgão que tem representantes dos Estados, mas atendendo às suas competências não poderá restar nenhuma dúvida sobre a completa autonomia dos seus membros nacionais face ao poder executivo dentro do nosso sistema. Claro que há outros sistemas de outros países europeus que têm um sistema, um modelo de Ministério Público distinto, mas nós temos que nos remeter, e a própria legislação europeia remete para os modelos nacionais e as leis nacionais. Mas, voltando e concretizando a questão desta proposta, o Conselho considerou que seria preferível manter a indicação de um só nome. Mais essencial ainda do que a questão da indicação de três nomes ou um nome, mas sendo que o Conselho fez uma apreciação global desta questão, mas mais essencial ainda, aquilo que preocupa ainda mais é a intervenção do Conselho Superior do Ministério Público nesta nomeação. Como sabem, atualmente o Estatuto do Ministério Público tem uma norma em que é prevista o modo e as condições e os requisitos para serem autorizadas as comissões de serviço de magistrados do Ministério Público e de serem funções em organismos internacionais. É aplicável ao membro nacional da Eurojust, como é aplicável a todos os magistrados que exerçam funções em organismos internacionais. O que nos vem aqui propor esta proposta de lei é que o Conselho Superior do Ministério Público se pronuncie, apenas pode recusar a autorização para os cargos mesmo nacional de adjunto quando se verificar impedimento legal para os seus respectivos cargos. Ou seja, o que nós temos aqui é uma proposta que limitaria as competências do Conselho relativamente às funções de gestão e de autorização para comissões de serviço dos seus magistrados em órgãos internacionais, e limitaria, no fundo, a verificação de meros formalismos. Sendo certo que, por um lado, nos parece que esta limitação é o modo como ela está redigida, e mesmo aquilo, a sua substância é em si mesma limitativa das funções do Conselho, e ao ser das funções do Conselho é da própria autonomia do Ministério Público e pode coloca graves questões de constitucionalidade, designadamente tendo atenção o artigo 220, e por outro lado também não há nada que justifique que haja um regime distinto para o Membro Nacional de Eurojust relativamente a todos os outros magistrados que exercem funções em organismos internacionais. Consideramos assim que este número 4 consubstancia mesmo uma inconstitucionalidade que, na nossa perspectiva, não pode ser acolhida por esta Assembleia da República. Em reforço desta e numa análise mais profunda da questão da inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República pediu aos magistrados do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional que fizessem uma análise sobre esta proposta de lei. Foi pedida na segunda-feira, eles com toda a sua capacidade de trabalho elaboraram, ainda que com a reserva de que é uma análise muito preliminar, mas com todo o gosto vou deixar nesta comissão, trouxe em mão este documento que é um memorando de apoio à Procuradora-Geral da República, mas como eu acho importante, porque coloca aqui as questões para esclarecimento e, portanto, cedo a esta comissão para uma melhor análise da situação. Fundamentalmente, e neste momento, pois os senhores membros permanentes poderão complementar esta minha intervenção, mas é aquilo que eu tenho aqui para dizer, no fundo, para concluir, que o Conselho Superior do Ministério Público, no seu parecer de ontem, deliberou que a defesa da manutenção da redação da atual lei, nesta parte relativa ao modo como nomeado e autorizado o magistrado a desempenhar funções como membro nacional da Eurojust. Se depois os senhores deputados entenderem colocar alguma questão relativa até mais à essência das funções da Eurojust e outras que entendam, estaremos disponíveis. Muito obrigada. Não sei se o Dr. Barradas Lentão ou se o Dr. José Carlos Fernandes complementar mais algumas questões.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da República. Sr. Barradas Leitão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu iria apenas fazer dois ou três breves apontamentos também sobre a posição do Conselho sobre esta proposta de lei, começando por vincar que a proposta de lei justifica-se na introdução do direito interno de uma decisão do Conselho. No entanto, a proposta de lei vai para além daquilo que seria obrigatório, digamos, pela simples aplicação da decisão 2009. Havia aspectos que necessariamente teriam que ser alterados na lei, nomeadamente a duração do mandato do membro nacional, que na nossa lei atual está prevista em 3 anos e que a decisão da Comissão estabelece em 4, aí era manifestamente matéria que tinha que ser alterada, mas já o mesmo não acontece quanto aos critérios de designação do membro nacional, dos adjuntos e dos assistentes. Portanto, essa é matéria que não necessitaria, quanto a nós, de qualquer alteração legislativa. A apreciação que fazemos é que o sistema que hoje existe na lei atual é perfeitamente satisfatório para o bom funcionamento do Eurojust. Pelo menos assim tem sido e não nos parece que houvesse razões para a sua alteração. Não, no entanto, evidentemente que respeitamos a opção do legislador e, portanto, sobre isso não podemos dizer mais nada do que nos parece que se poderia manter o sistema atual. A nossa discordância, e viva discordância, prende-se com o que a senhora Procuradora-Geral já referiu, com a intervenção do Conselho Superior do Ministério Público. Hoje temos um sistema equilibrado em que, para a nomeação do membro nacional do Eurojust, há intervenção de três entidades distintas. Primeiro, o Procurador-Geral da República, que escolhe o nome. Depois, o Conselho Superior do Ministério Público, que aprecia essa escolha e, dentro das suas competências legais, concede autorização para a Comissão de Serviço. Se entender que, numa perspectiva da gestão de quadros que lhe compete fazer, essa decisão se justifica. E, em terceiro lugar, o Conselho, o Governo, que toma o ato formal da nomeação. Porque, tratando-se o Eurojust de uma instituição da União Europeia, cujos elementos que integram são nomeados pelo Estado português, obviamente que tem que haver uma intervenção do Governo. É uma intervenção, sob o nosso ponto de vista, uma intervenção formal de aceitação da proposta, caso não haja qualquer motivo que a leve a rejeitar, pois obviamente que também ao Governo deve caber o poder de não aceitar a proposta, desde que fundamente essa rejeição, que poderá ser com a circunstância de existir algum impedimento legal que seja do desconhecimento do Ministério Público. Portanto, o sistema que hoje existe é um sistema equilibrado, que passa por intervenção de três entidades e que, portanto, permite que a solução final, ou seja, de que o representante que vier a ser nomeado pelo Governo, reúna realmente um amplo consenso. Esta proposta de lei já não garante que assim seja, uma vez que, no que diz respeito ao Conselho Superior do Ministério Público, ele é completamente afastado do processo decisório. São-lhe atribuídos meras competências notariais, ou seja, verificar a existência de impedimentos legais. Ora, é a matéria que o Conselho bem dispensaria, poderia ser feito qualquer repartição, porque os impedimentos legais que aqui se podem verificar, no caso do membro nacional, não conseguimos identificar qualquer impedimento legal, a não ser que a pessoa não, proposta não fosse magistrado do Ministério Público, por exemplo. Aí seria, naturalmente, um caso de impedimento legal. Mas isso nunca aconteceria, porque o Procurador-Geral também nunca iria propor uma pessoa que não fosse magistrado do Ministério Público. Depois não há outro tipo de impedimento legal, tanto mais que a proposta de lei determina que pode ser qualquer magistrado do Ministério Público, enquanto que até agora, na lei atual, tem que ser obrigatoriamente um Procurador-Geral adjunto. Deixa de existir essa exigência. Pode ser qualquer magistrado, qualquer categoria. Portanto, a partir daí, o Conselho, se tem apenas que verificar impedimentos legais, fica reduzido realmente a zero. Portanto, essa questão parece-nos que não deve ser aceita, essa parte da proposta, não é? E que deve continuar a conferir-se ao Conselho Superior do Ministério Público um papel que tem tido, que tem na atual lei. Pode-se clarificar a sua redação. Nós, em concreto, propomos uma clarificação do número 4, do artigo 3º, que trata dessa matéria. Propomos uma redação alternativa, mais clara. Agora, não se pode completamente é afastar o Conselho Superior do Ministério Público do processo de decisão. Outra questão que também foi referida pela Sra. Procuradora-Geral, não deixa também de ser importante a questão do serem indicados um nome ou três nomes. Nós inclinamos-nos também que será preferível a adoção de uma solução semelhante à atual, em que apenas é indicado um nome. Não é matéria, evidentemente, tão importante como a matéria referente à intervenção do Conselho, mas não deixa de ser relevante na medida em que é preciso ter em conta que o membro nacional do Eurojust exerce funções judiciárias, claramente de natureza judiciária, não são funções administrativas, não são também naturalmente funções políticas, são funções judiciárias. Estão elencadas na lei, de forma muito clara, as funções que têm de pedir informações, de ter acesso a processos pendentes, daí que, sendo funções de natureza judiciária, a escolha de quem as exerce deve competir ao Ministério Público. E ao permitir-se que, embora sob uma proposta do Ministério Público 3 nomes, seja o Governo a escolher um deles, penso que podemos estar também a pisar o risco da inconstitucionalidade. Enquanto que na questão da intervenção do Conselho não nos ofereceu dúvidas nenhumas que aí seria claramente inconstitucional esse afastamento, porque é o Conselho que constitucionalmente tem competências para a gestão de quadros do Ministério Público. Nesta matéria dos três nomes, não tendo tanta a certeza sobre, digamos, a ultrapassagem dos limites constitucionais, mas temos muitas dúvidas de que a escolha que é feita pelo Governo não possa também constituir aí uma infração às normas constitucionais. Por último, chamámos também aqui a atenção para um terceiro aspecto, tem a ver com o artigo 12º, não é tão importante, não é nada que tenha a dimensão e a relevância das questões anteriores, mas que tem alguma importância sob o ponto de vista do funcionamento da Procuradoria-Geral da República, uma vez que a lei agora estabelece que o correspondente nacional tem que ter de determinado departamento da Procuradoria-Geral da República. Acho que é entrar demasiado no pormenor da própria organização interna da Procuradoria-Geral, que não tem, digamos, grande utilidade prática e pode constituir depois um obstáculo quando a orgânica da Procuradoria mudar, porque pode mudar por deliberação própria, e depois não se compadece com aquilo que está na lei. É obrigatório mudar a lei, o que seria sempre um trabalho muito mais complexo. Portanto, em termos gerais, esta proposta de lei melhora claramente o ordenamento jurídico neste aspecto nacional, neste aspecto do Eurojust, do funcionamento do Eurojust, no tocante à nomeação do membro nacional, dos adjuntos e dos assistentes, não é tanto assim, daí que entendemos que nesse aspecto a Assembleia deve ter em atenção as considerações que aqui deixamos e, portanto, estamos esperançados que isso aconteça. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Os meus colegas, com certeza, me darão essa oportunidade de dizer o seguinte: eu, nas minhas idas a Bruxelas, relativamente para tratar de assuntos de justiça e assuntos internos, procuro sempre inteirar-me daquilo que se vai passando a nível internacional. E relativamente ao Eurojust, eu tive a notícia que, depois de uma altura, enfim, mais conturbada, de fragilização da representação portuguesa, não vale a pena estar agora a dizer porquê, com o atual membro nacional, que goza de uma enorme credibilidade, nós recuperámos, efetivamente, um lugar de credibilidade no Eurojust. Inclusive, foi-me dito que um grupo numeroso de outros membros nacionais, de outros países, o terão convidado para vice-presidente do Eurojust. E eu gostava de saber se essa informação é verdadeira e se já há alguma confirmação disto. Por outro lado, tive também a informação de que o Conselho e a Comissão estão a trabalhar na elaboração de uma nova diretiva que reforça a natureza de autoridade judiciária aos membros nacionais de Eurojust. E era também esta pergunta que eu deixava e pedia que uma resposta relativamente a estas duas questões.
Relativamente à segunda questão, também tive notícia disso, mas sem grandes pormenores. No entanto, realmente as competências que no âmbito da jurisdição, dos judiciários, e nomeadamente das competências já atuais que constam até desta proposta de lei relativamente às, como autoridade judiciária do membro nacional de Eurojust, dos membros nacionais de Eurojust, são elas já suficientemente relevantes para que a nomeação deste membro nacional seja efetuada com todo o cuidado. Quanto ao membro nacional, o que se passa neste momento é que o membro nacional de Eurojust, por decisão dos senhores ministros da Defesa e da Justiça, sou funções. uma vez que na sequência da proposta do Conselho Superior do Conselho Superior do Ministério Público, então, da proposta da Procuradora-Geral de renovação da Comissão de Serviço do atual Membro Nacional, seguindo o processo que está previsto na lei, foi ouvido o Conselho, foi nomeado, isso acabou por não ter acolhimento, essa proposta acabou por não ter acolhimento por parte de quem tem o poder de nomear, e neste momento estamos em fase de está a ser desempenhada as funções pelo assessor, pelo membro adjunto, e estamos em fase, uma vez que está em debate, uma vez que está em debate esta proposta de lei, que automaticamente vai dar início a um novo processo de nomeação, que, entrando em vigor, que é o último artigo que diz nesse sentido, estamos em fase de aguardar eventualmente esta proposta, uma vez que iniciar neste momento um novo pedido pelo aquilo que está na atual lei iria ultrapassar o prazo que se prevê, com a obrigatoriedade entrando este em vigor, teria que se renovar outra vez o pedido de nomeação, e que nos parece que colocaria ainda em mais legal, mais em causa quanto a esta nomeação. Portanto, quanto a esse processo é o que tenho a informar.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da República. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar de novo a Sra. Procuradora-Geral e agradecer a presença dos membros do Conselho nesta comissão. Como devem ter conhecimento também, esta proposta de lei foi objeto de análise e de parecer nesta comissão a semana passada, e onde nós colocámos, nós, a bancada do Partido Socialista e eu enquanto relatora, colocámos as questões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da proposta de lei em causa. E propusemos também, com assentimento de toda a comissão, que pudéssemos ouvir o Conselho Superior do Ministério Público antes mesmo do debate que se realizará esta tarde em plenário. E creio, Sra. Procuradora-Geral, que nós estamos perante um grave intrometimento do Governo naquilo que é a esfera de atuação do Ministério Público. Isto é, creio que esta proposta de lei nos convoca para três questões essenciais. A aplicação da decisão, cuja mesma não se coloca em causa, mas que eu começava por aqui para dizer o seguinte. Se é verdade que vale a pena aumentar as competências, de resto, decorrente da análise que é feita da atuação da Eurojust ao longo dos últimos anos, não é menos verdade que o ponto 6 desta decisão de 2009 nos diz que ela não afeta em nada a organização do sistema judicial em Portugal, e para não dizer de forma errada, passava a ler que a presente decisão não afeta a forma como os Estados-membros organizam o seu sistema judiciário. Eu creio que já nem precisávamos muito de grandes teorias para nos atentarmos a este ponto e dizermos que o número 3, que o artigo 3º da proposta de lei, fere esta própria indicação da decisão. E por isso mesmo diria, a aplicação da decisão em si não nos coloca nenhum problema, ainda que nos cause alguma estranheza. É bom relembrar que houve já várias alterações à lei nacional por causa desta decisão, de resto a última em junho do ano passado. E por isso a segunda estranheza que se nos coloca quanto à aplicação desta decisão é o tempo em que ela surge. E isso leva-me à pergunta que o Sr. Presidente fez, e gostaria que a Sra. Procuradora aqui também nos desse mais essa indicação, que é a seguinte: o Sr. Procurador, o nosso representante nacional, para facilitarmos os termos, o nosso representante nacional na Eurojust teve um mandato de 3 anos e terminou, tanto quanto sei, em janeiro. Era suposto, e tanto quanto me parece decorrer das palavras da Sra. Procuradora-Geral agora na resposta ao Sr. Presidente desta Comissão, houve uma recondução por parte do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, ou uma indicação de que o Sr. Procurador-Geral se devia manter em funções. Creio que a situação para nós, neste momento, não é a situação ideal, uma vez que me diz que o Governo, nas pessoas da Sra. Ministra da Justiça e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não aceita essa indicação e, por isso, não nomeia o nosso representante. Ao mesmo tempo que não nomeia, apresenta uma proposta de lei que tem que ser feita com rapidez para que se possa suprir esta falha de termos o nosso representante, a nossa representação neste momento assegurada pelo seu adjunto. E por isso mesmo entro na segunda questão pela qual consideramos e considerei eu enquanto relatora muito importante a audição deste Conselho Superior do Ministério Público, que me parece, aliás, ter sido bastante útil até ao momento. É que a nós o que nos causou também estranheza foi esta designação. Desde logo, porque o Sr. Sator há pouco dizia, e com razão, o Ministério Público, ou melhor, o conceito de autonomia do Ministério Público, tem como uma das principais funções impedir que o Ministério Público, ao qual compete defender a legalidade democrática, seja transformado em instrumento de poder político. E eu acho que esta proposta de lei, talvez possam discordar, mas eu acho que esta proposta de lei transforma, de facto, o Ministério Público, na designação do seu representante nacional, num instrumento político. E é um instrumento político porque, de facto, a decisão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Sra. Ministra da Justiça foi de não recondução ou de não nomeação daquilo que foi a proposta do Conselho Superior, por um lado, mas por outro lado também, quando retira e esvazia todos os poderes do Conselho Superior do Ministério Público na nomeação do seu representante. Ora, como dizia o Sr. há pouco, nós não estamos a falar de funções políticas, de representação política. Nós estamos a falar de um membro nacional numa instituição europeia que tem representações judiciárias. Ora, se tem representações judiciárias, compete ao Ministério Público, ao seu Conselho Superior, que possa pronunciar-se sobre a nomeação do seu representante nacional. E por isso creio que estamos, de facto, numa ingerência do Ministério da Justiça, com esta proposta de lei, nos poderes do Ministério Público, que não se percebe. E não se percebe porque eu volto a lembrar, desde janeiro, que é suposto nós já termos o representante de novo. E não está feito. E desde então está assegurado pelo seu adjunto. E por isso mesmo, a nossa questão, e é a terceira questão, é que há uma deturpação do princípio de separação de poderes. De facto, esta nomeação, no nosso entendimento, que até aqui tem sido assegurada, e bem, pelo Conselho Superior do Ministério Público, não a nomeação, mas a indicação, a audição, a sua interpretação sobre isso, sobre a indicação, e por isso aquilo que nós entendemos é que há um desequilíbrio das funções e há uma ingerência do poder político na situação atual da nomeação do senhor Procurador para nosso representante. Por isso, Senhora Procuradora-Geral, duas questões. Confirma-se ou não que possa haver aqui uma violação da autonomia, do princípio da autonomia do Ministério Público e, por isso, estamos perante uma proposta de lei que fere a Constituição. Em segundo lugar, qual é, de facto, a situação atual do nosso membro nacional, cujo prestígio internacional já aqui foi referido, e que passos foram dados no Conselho para a sua renomeação ou não?
Muito obrigado. Eu vou juntar as perguntas. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Saúdo também a Sra. Procuradora-Geral. Saúdo os senhores membros da Comissão Permanente do Conselho Superior do Ministério Público. E, antes de mais, os agradecimentos por parte
da bancada do Partido Social Democrata relativamente às contribuições valiosas que aqui foram deixadas. Nós estamos, sem prejuízo de a matéria dever ser, e para isso estamos abertos a considerar todas as contribuições que aqui foram deixadas, nós estamos em absoluta discordância com a posição aqui, enfim, transmitida pela senhora deputada Ana Catarina Mendes, que respeitamos e que certamente serão tidas em consideração também, mas devo desde já manifestar a minha discordância. Não há qualquer, neste projeto, nesta proposta de lei, não há qualquer, no entender da bancada, da minha bancada, deturpação do Instituto da Separação de Poderes. A primeira circunstância que me parece, se me permite a ligeira digressão, deve ser considerada é a seguinte. É evidente que nós estamos numa situação em que estamos no plano do direito interno em relação com o direito da União Europeia. E, portanto, temos aqui a vertente da Constituição aplicada no direito interno, relativamente à magistratura do Ministério Público, mas ao mesmo tempo temos a ação do Governo no exercício de funções constitucionais, de ação de representação política, funções políticas, visto que a ele lhe cabe a nomeação. E isto remete-nos, como a senhora Procuradora-Geral aqui referiu, desde já para a questão da natureza do ou da Eurojust. Eu bem sei que nos termos do artigo 85 está previsto que a Eurojust possa determinar a abertura de investigações criminais. Está previsto que possa apresentar propostas de instauração de ações penais. Está previsto que a coordenação das investigações e ações penais, que é o objeto principal, neste momento, da instituição comunitária. Está previsto o reforço da cooperação judiciária, que tem-se incrementado. Eu recordo que no ano de 2013 houve desde já uma comunicação relativa à Europol, que aqui apreciamos, e houve mesmo, relativamente ao OLAF, as novas funções de coordenação e de incremento da cooperação e de coordenação no OLAF. E, portanto, não desconhecemos isto, mas ao mesmo tempo deveremos ter em consideração que a própria Comissão Europeia, na comunicação, eu trago aqui à colação porque poderá haver interesse em considerar este aspecto, na própria comunicação, datada de 27/11/2013, a Comissão Europeia, a propósito do cartão amarelo relativamente ao Procurador Europeu, considera, ou pronuncia-se, foi ontem recebido nos serviços do Parlamento, ou ontem distribuído, esta comunicação ao Parlamento e ao Conselho e aos Parlamentos Nacionais, considera que, traduzido, mas refere-se que, relativamente ao papel desempenhado pela Europol, quer pelo Eurojust, diz que, apesar de tudo, eles não podem, se bem traduzo, determinar o início de nenhuma investigação, nem o seu prosseguimento. E, portanto, isto coloca-nos, certamente que posso distribuir, ou então pode, evidentemente, isto ser analisado, e, portanto, isto coloca-nos questões muito pertinentes relativamente à natureza judiciária, conforme o Sr. Presidente referiu, que natureza é esta da Eurojust? À luz da interpretação que a própria Comissão recentemente fez da natureza desta instituição. Portanto, mais coordenação, mais harmonização, mas funções materialmente judiciais, há reservas relativamente à competência atribuída à Eurojust. Pode propor, mas depois não pode prosseguir a investigação, e daí a natureza do Procurador Europeu relativamente a certa natureza, a certo tipo de crimes. Perdão. Não entendi? Muito bem, muito bem. De qualquer forma, por outro lado, a autonomia do Ministério Público, que se respeita e que se procura respeitar na sua máxima dimensão, a propósito, reporto-me a uma decisão do Tribunal Constitucional, que é o processo número 364-92, onde se, em que foi relator o Sr. Conselheiro Luís Nunes de Almeida, onde caracteriza a autonomia do Ministério Público, invoca a Lei 4786, tal e qual se mantém na redação atual, onde se refere que se caracteriza pela sua vinculação a critérios de legalidade e objetividade e pela exclusiva sujeição dos magistrados e agentes do Ministério Público às diretivas, ordens e instruções previstas na lei. E, por conseguinte, há aqui, de facto, uma natureza, enfim, do Ministério Público, uma caracterização da autonomia do Ministério Público que me parece que não briga com a disciplina que consta da proposta. E digo isto porque, lendo o Manual de Direito Constitucional e Teoria da Constituição do professor Gomes Canutilho, ele refere que os Conselhos Superiores da Administração e Gestão das Magistraturas, e portanto reporta-se também ao Conselho Superior do Ministério Público, ele refere expressamente como são órgãos de defesa da independência externa, conforme se refere no parecer também hoje apresentado pela Procuradoria da República, e portanto órgão de defesa da independência externa dos magistrados relativamente a outros poderes estranhos à organização judiciária. E depois diz assim o seguinte: a composição mista aponta no sentido de órgãos independentes da administração da justiça, mas sem as características dos esquemas organizatórios de automovimentação corporativa, livres de qualquer ligação à representação democrática. Há aqui, portanto, uma relação híbrida entre o direito interno e o direito comunitário, e eu penso que é justamente nessa relação que esta situação deve ser analisada. A senhora Procuradora, de resto no parecer, tanto quanto li, refere-se que pairam sombras de dúvidas de constitucionalidade desta disposição, sobretudo do artigo número 4, do artigo 3º, onde se refere que depende igualmente da autorização do Conselho Superior do Ministério Público a prestação de serviço em instituições e organizações internacionais quando implica residência em país estrangeiro, considerando-se magistrado em comissão de serviço pelo tempo que durar a atividade. Esta lei prevê também que no prazo de 20 dias após a sua publicação, o Procurador-Geral da República indique o membro proponha às entidades competentes para promover a nomeação, proponha os três magistrados. E aqui uma nota para dizer o seguinte: a proposta da separação de poderes, a lei anterior, ou a lei em vigor, evidentemente, dispõe que apenas havia uma indicação de um senhor Procurador-Geral adjunto. E pergunta-se o seguinte: também deverá ser ponderada a possibilidade de haver, digamos assim, uma forma intensa de vincular um ato político, que é a nomeação, relativamente a um órgão estranho também a outro órgão constitucional. Quer dizer, o Conselho Superior tem assento constitucional do Ministério Público, mas ao mesmo tempo o Governo também tem uma legitimidade constitucional, é um órgão constitucional. E, portanto, até que ponto é que apenas uma única pessoa eu não queria usar a expressão, mas há uma forma excludente de outra, essa forma única, até que ponto é que não briga também com o princípio da separação de poderes? Há aqui realmente uma dimensão a ser ponderada e certamente a ser analisada pela minha bancada, certamente a ser considerada e aprofundada pelo Governo, mas há aqui que encontrar um ponto de equilíbrio entre as intrusões e a salvaguarda da independência dos dois órgãos constitucionais e das suas funções. Portanto, até que ponto é que esta matéria também deve ser considerada? Eu vou terminar, Sr. Presidente e Sra. Procuradora, com duas perguntas muito concretas. A primeira é se de facto, relativamente ao artigo 3º, número 1, existe ou não existe um juízo por parte da Procuradoria da República de inconstitucionalidade, ou se pelo contrário esse juízo apenas existe relativamente ao ponto 3, ao número 4 do artigo 3º. Segundo ponto, pergunto, como é que, se é possível, no quadro institucional e organizatório da Procuradoria Geral da República e em articulação com o Conselho Superior, no prazo de 20 dias, para a formulação da proposta, consultar o Conselho Superior, por forma a que a apontada falta de legitimação, possa substanciar, então, os três nomes. Parece-me ainda que, e é o meu juízo final, que o facto de qualquer magistrado do Ministério Público poder ser proposto para integrar a Eurojust significa, nesta proposta, uma consideração do Ministério Público e uma consideração da magistratura do Ministério Público na sua globalidade e o reforço e o reconhecimento da importância desta magistratura. Muito obrigado, Sra. Procuradora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por saudar a presença da Sra. Procuradora-Geral da República, bem como os restantes membros do Conselho Superior do Ministério Público, e agradecer não apenas o parecer, como a exposição, bem como o envio, que agora, de uma forma muito comum aos juristas, de leitura diagonal, procedi do memorando, que me parece que será também uma ferramenta e um instrumento bastante útil a uma reflexão que deve ser uma reflexão ponderada e consciente da nossa parte no que diz respeito a esta proposta de lei que hoje à tarde iremos discutir em plenário. E isto para dizer que, de facto, o Sr. Deputado do PSD, João Lobo, referiu algo que eu já vinha a refletir e que tem a ver exatamente com a questão da natureza do Eurojust, que está, obviamente, aqui em causa e que o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República assim o reconhece quando diz que o Governo a quem cabe o ato formal de nomeação, isto tendo em conta que a Eurojust, não obstante as suas funções judiciárias, não é um serviço ou um departamento do Ministério Público Nacional, mas sim uma instituição da União Europeia. O que me levou e o que me leva a uma reflexão sobre este ato formal de nomeação e o poder ou não de, neste ato de nomeação, poder ou não ser recusado por parte do Governo o nome indicado pela Procuradoria-Geral da República, tal como vigora atualmente. E, efetivamente, o próprio memorando assim o diz, parece não, nada indicar, mesmo com aquilo que se encontra em vigor, que não haja este poder de recusa no que diz respeito ao ato de nomeação. Sendo que, todavia, o que é mais importante é, e isto para fazer referência à questão da proposta não ser uma proposta singular, mas uma proposta tripartida, o que é mais importante é garantir a tal intervenção constitutiva da Procuradoria-Geral da República. Os três nomes, a meu ver, obviamente não obstante merecer maior reflexão, parecem-me que não ofendem tão pouco a Constituição nem os poderes da Procuradoria-Geral da República nesta matéria, garantindo até obviar situações como a que se encontra atualmente e que foi obviamente objeto de menção por parte da Sra. Deputada do Partido Socialista, é que é fundamental garantir a representação nacional no quadro do Eurojust e que não haja aqui situações de vazio no preenchimento deste mesmo lugar. E não deixam de ser três nomes que são apresentados e propostos pela Procuradora-Geral da República. E, portanto, nesta medida, o que importa, isso sim, perceber, é se essa intervenção da Procuradoria, ao indicar esses três nomes e não um, expressa genuinamente a vontade orgânica da Procuradoria-Geral da República. Para mim, esta é a principal pergunta. E em relação a esta, eu permitam-me dizer que irei refletir de forma mais ponderada, mas gostaria de vos ouvir, Considero que, não obstante achar que a questão dos três nomes ser uma questão de cautela e em nada ofender, obviamente, tanto o Estatuto como o disposto na Constituição, no que se refere ao processo de nomeação destes três nomes, acho que é, tal como também parece refletir o próprio memorando, importante refletir sobre o papel do Conselho Superior do Ministério Público e o facto de, efetivamente, aqui sim, o papel do Conselho Superior do Ministério Público estar remetido, de alguma forma, a uma diminuição de poder nessa intervenção que me parece ser uma intervenção substancial para que, no final, possamos ter, isso sim, uma vontade orgânica, genuína, daquilo que a Procuradoria-Geral da República entende deverem ser os três nomes a apresentar para depois, posterior nomeação por parte do despacho do Ministério da Justiça e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, estas são as minhas observações que aqui deixo, que se quiserem comentar, muito os agradeço e, portanto, nada mais tendo a acrescentar, resta-me novamente agradecer a vossa presença e exposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República e os restantes membros do Conselho Superior do Ministério Público que acompanham, agradecer os esclarecimentos que aqui nos deram e queria dizer-lhe, Sra. Procuradora-Geral da República, que depois do esclarecimento que prestou na resposta que deu à questão colocada pelo Sr. Presidente da Comissão, talvez tenha ficado desvendado a verdadeira intenção da celeridade na discussão desta proposta de lei, porque eu julgo que, sendo essa a circunstância em que estamos relativamente à nomeação do membro nacional do Eurojust e configurando-se esta proposta de lei como ela está configurada, certamente a sua aprovação acelerada na Assembleia da República colocará, provavelmente, outro quadro para a nomeação do membro nacional, obviamente com as preocupações todas que aqui estão colocadas relativamente à interferência do Governo naquilo em que não devia interferir. E, portanto, com isto já deixo, de alguma forma, espelhada a posição do PCP relativamente a esta matéria, mas eu gostava ainda assim, Sra. Procuradora-Geral da República, para que se possa compreender todo o quadro em que esta discussão é colocada, eu gostava ainda assim de deixar uma questão mais genérica e outras mais concretas relativamente a esta proposta de lei e à posição do Conselho Superior do Ministério Público sobre ela. Porque nós temos visto, de facto, nós temos assistido a um processo de reforço e aumento dos poderes do Eurojust no combate à criminalidade transnacional, reforço e aumento de poderes esse que está necessariamente associado a uma preocupação de reforço da autonomia do Eurojust, nomeadamente impedindo o controle do Eurojust por parte dos Estados-membros. E, portanto, esta preocupação é uma preocupação, a preocupação com esta proposta de lei que temos pela frente é uma preocupação que não pode ser desligada daquilo que tem sido o reforço dos poderes do Eurojust, nomeadamente no que respeita à coordenação e à capacidade de facto de investigação de que o Eurojust vai dispondo cada vez mais. E da parte do PCP nós temos seríssimas objeções relativamente ao que isso pode significar de colisão com competências nacionais, das autoridades nacionais de investigação e com uma formulação que a nível europeu vai sendo encontrada de transferência para organismos ou entidades transnacionais de competências nacionais de investigação que a nosso entender levantam seríssimas dúvidas, seríssimas preocupações. Julgamos, aliás, até que exemplos, situações anteriores que envolveram, nomeadamente, a articulação do Eurojust com o Ministério Público no desenvolvimento de investigações de criminalidade transnacional adensam essas preocupações e, portanto, temos uma posição de grande rejeição da consideração destas matérias. Julgamos que a coordenação e a articulação das autoridades judiciárias pode e deve ser conseguida sem que isso tenha necessariamente que significar este enquadramento institucional e, portanto, isto levanta-nos grandes objeções. Mas aquilo que temos agora aqui em concreto em discussão é um outro problema, é um problema de outra natureza. Porque a verdade é que o Eurojust reflete também aquilo que são as diferentes os diferentes regimes nacionais relativamente à consideração das questões da autonomia do Ministério Público, relativamente à dependência do Ministério Público ou não do Poder Executivo, e a verdade é que o Eurojust reflete toda essa variedade de escolhas a nível nacional que são feitas pelos Estados-membros. E temos situações como... Temos situações tão dispares como o que acontece em França e o que acontece em Portugal ou na Itália, em relação à consideração dessas questões, que são questões de fundo relativamente à autonomia externa do Ministério Público, nomeadamente em relação à autonomia face ao Poder Executivo. E a questão com que estamos aqui colocada é de saber se este enquadramento que é proposto nesta proposta de lei respeita ou não esse enquadramento nacional que resulta, em primeiro lugar, da Constituição. E a Sra. Procuradora, de resto, colocou na sua exposição inicial esta questão de forma muito concreta. E, em particular, indo àquela questão concreta que tem que ver com a obrigação da apresentação de três nomes ao Governo para que o Governo escolha, eu julgo que a questão como ela deve ser considerada é de perceber qual é a natureza da intervenção do Governo nesta matéria. Ou seja, a intervenção do Governo na designação do membro nacional deve ser uma intervenção que garanta apenas a correspondência institucional com as instituições europeias para a qual esse membro nacional é eleito, ou a intervenção do Governo deve, de alguma forma, ter um caráter mais substancial relativamente à escolha da pessoa em causa. E essa, julgo eu, que é a discussão que nós temos pela frente. Né? Porque a partir do momento em que se altera o regime de nomeação do membro nacional e em que se introduz esta exigência de apresentação de três nomes ao Governo para que o Governo possa, desses três nomes propostos, escolher um, aquilo que nós estamos a dizer é que o Governo vai passar a ter uma capacidade de intervenção substancial na escolha do membro nacional, quando a intervenção devia ser de natureza completamente distinta. A nomeação pelo Governo do membro nacional, julgamos nós, deve corresponder estritamente à necessidade que há de fazer essa correspondência com as instituições europeias que a representação do Estado-membro Portugal faz por via do seu Governo. Agora, a intervenção na escolha do membro nacional pelo Governo não deve existir. Essa deve ser uma escolha que corresponde ao Ministério Público no quadro da sua autonomia externa, nomeadamente em relação ao Governo. A verdade é que com esta proposta de lei tudo isso fica subvertido, e eu julgo que não estará desligado dessa tentativa de alterar a natureza da intervenção do Governo, de garantir ao Governo uma possibilidade de condicionamento e de interferência na escolha do membro nacional, quando até hoje isso não acontecia. Não está desligado disso o facto do afastamento do Conselho Superior do Ministério Público, portanto todas as outras alterações que daí resultam, nomeadamente em relação à participação do Conselho Superior do Ministério Público nesta nomeação. Queria ainda colocar-lhe outras questões muito concretas e que têm que ver com isto. A natureza e o âmbito da intervenção do Eurojust é compatível com a nomeação de um magistrado de qualquer categoria? É institucionalmente adequado prever para o membro nacional e para o adjunto e o assistente nenhuma diferenciação em termos de categoria do magistrado a nomear? Por absurdo, por aplicação dos normativos que estão nesta proposta de lei, tal como ela está proposta, nós poderíamos ter um membro nacional de categoria inferior à do assistente e do adjunto. Porque não há uma definição de uma exigência relativamente à categoria do magistrado membro nacional. Né? E, portanto, esta exigência, julgamos nós, sobretudo considerando aquilo que é hoje o âmbito de intervenção do Eurojust e as competências que lhe estão atribuídas, julgamos que é uma questão que não é despiciando. E uma última questão que tem que ver com a forma como esta proposta de lei, de resto, essa questão já foi colocada, nomeadamente pelo Dr. Barradas Leitão, de forma muito, muito expressiva e até muito concreta, com este exemplo do artigo 12 da proposta de lei, é perceber para que é que serve esta proposta de lei. Ou seja, esta proposta de lei resulta de uma decisão, e as decisões são obrigatórias, são de cumprimento obrigatório para os Estados-membros. São de cumprimento para os Estados-membros, não há rigorosamente nada a transpor. Que se entenda que é preciso fazer alguma alteração legislativa para garantir o cumprimento da decisão é uma coisa. Garantir alguma alteração legislativa para assegurar o cumprimento da decisão é uma coisa. Assumir a transposição de uma decisão da União Europeia e à boleia dessa transposição, condicionar aquilo até que são aspectos de organização interna do Ministério Público, parece-nos que ultrapassa toda a justificação que é apresentada para esta proposta de lei, e de resto o exemplo deste artigo 12, que já aqui foi colocado, é flagrantemente, traduz flagrantemente essa intenção de ir muito mais além do que aquilo que são as necessidades da alteração legislativa para adequar o sistema à decisão e, portanto, registamos com muita preocupação também essa intenção do Governo e gostávamos também que, da parte da Sra. Procuradora-Geral da República, se tiver a oportunidade disso, nos possa dar a leitura completa daquilo que entendem que é daquilo que é o ultrapassar dessas exigências mínimas de correspondência à decisão da União Europeia.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Procuradora-Geral da República, demais membros do Conselho Superior do Ministério Público, cumprimentá-los, agradecer o vosso precioso contributo para esta importante discussão. Eu pretendia deixar algum debate político, nomeadamente sobre o perfil de Eurojust, o seu reforço de competências, até a própria pressa com que o Governo quer que esta proposta de lei avance e cujo contexto percebemos hoje um pouco melhor, ou ainda o perigo desta tentação de uma revisão constitucional, quando aqui o que discutimos fundamentalmente são as ameaças à autonomia do Ministério Público. Eu preferia deixar estas matérias, que são sensíveis para o debate logo à tarde, eventualmente com a presença da Sra. Ministra da Justiça, que nos pudesse ajudar no esclarecimento destas matérias, ou outro. Eu, no entanto, não queria deixar de revelar alguma estupefacção quanto à posição do partido maioritário que sustenta o governo, do PSD, quando há alguma evidência nesta proposta de lei relativamente ao reforço de intervenção do Procurador-Geral da República em matérias tão importantes, quando nós temos aqui a Sra. Procuradora-Geral e demais membros do Conselho Superior do Ministério Público e, enfim, o PSD ignora os riscos concretos que foram aqui anunciados por estas entidades e que estão expressos no parecer que nós podemos ler. Preocupa-me esta posição no contexto desta audição. Enfim, é a vossa opção. Parece-me claro que a principal advertência que aqui se faz se reporta a esta escolha do Governo, a que o membro nacional da Eurojust é, afinal, uma escolha do Governo, e nesse sentido que há uma promiscuidade quanto aos princípios fundamentais da separação de poderes. Como já vos disse também e foi aqui reconhecido, parece que se percebe um pouco melhor estas tentações. Há uma ameaça real à autonomia do Ministério Público com esta redução do Conselho Superior do Ministério Público a, como foi aqui dito e cito, a um órgão que tem competências notariais perfeitamente dispensáveis, porque no fundo não faz mais senão confirmar se o membro pode ser, tem condições, com as reservas que aqui deixou também. Eu penso que foi muito clara toda a explanação em torno dos riscos do artigo 3º, número 1 e número 4. Penso também que ficou claro que a vossa proposta é de manter a redação atual no quadro legal em vigor, é só confirmar esta perspectiva, que me parece, aliás, a posição mais razoável, e deixar apenas no quadro das questões que já foram colocadas uma questão relativamente ao artigo 6º. Quando se reporta as questões dos pedidos e dos pareceres formulados pela Eurojust no âmbito de uma atuação colegial e que remete para o Procurador-Geral da República o acesso à informação e a capacidade de decisão sobre os mesmos, se esta previsão de competências é considerada também ajustada. E mais uma vez, muito obrigada pelo vosso contributo.
Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora, bem como os demais conselheiros que a acompanham, e permitir-me também colocar algumas questões a partir de uma reflexão em voz alta. A primeira delas, partindo daquilo que eu julgo ser a forma mais adequada de encarar a questão. A nossa Constituição, como sabemos, fala do princípio da separação, mas fala igualmente do princípio de interdependência de poderes. Ou seja, a Constituição, ela própria, apela a que, em certas circunstâncias, se saiba respeitar a separação da separação, deve funcionar, mas se saiba exercer a separação numa lógica compromissória e, por isso mesmo, a noção da interdependência. Ora, eu creio exatamente que a solução vigente na atual disposição legal é tributária deste princípio. Porque quando a versão atual propõe uma solução segundo a qual a designação do elemento do Eurojust, do membro nacional do Eurojust, é proposta pelo Procurador-Geral da República e nomeado pelo Governo, é difícil escapar à ideia de que a solução institucional aqui proposta é uma solução compromissória. Como, aliás, ocorre noutras soluções constitucionais semelhantes. Quando, por exemplo, a Constituição estabelece o princípio, a regra da nomeação do próprio Procurador-Geral, que é proposto pelo Governo e nomeado pelo Presidente da República, seguramente está a fazer aí apelo a uma solução de tipo compromissório entre dois órgãos de soberania ao mais alto nível para se saberem entender na nomeação definitiva do Procurador-Geral. É a mesma coisa, por exemplo, no que diz respeito também ao modelo constitucional quanto à nomeação das chefias militares, que são propostas pelo Governo e nomeadas pelo Presidente da República. E, mais uma vez, não parece que, naquilo que tem que ser um entendimento sensato da prática dos órgãos de soberania com estas responsabilidades, que não haja um esforço de concertação prévia entre quem propõe e quem nomeia, para que a solução naturalmente seja uma solução adquirida nesse espírito compromissório que a fórmula justamente visa acautelar. Ora, se é assim, e eu entendo que realmente é assim que o modelo atual deve ser interpretado, a primeira questão que politicamente surge como muito estranha é a que resulta também do depoimento que a senhora Procuradora aqui nos fez. O elemento nacional do Eurojust deixou de exercer funções porque o Governo assim o entendeu. Eu julgo que isso traz pressuposto a ideia de que a atual Procuradora-Geral terá proposto a continuação para um novo mandato daquele que era, num primeiro mandato, o nosso membro nacional do Eurojust. E a minha primeira pergunta é se de facto assim foi. Se a senhora Procuradora-Geral terá proposto a continuação em funções do então membro da nacional do Eurojust, como representante português, e se a senhora Procuradora-Geral teve informação da parte do Governo sobre se havia algum critério de relevância por parte do Governo para a possível não recondução no cargo da pessoa em causa. Porque se assim foi, realmente estamos aqui perante um problema politicamente muito sensível, que é ter que concluir que a atual proposta de lei resulta não de um mero desenho abstrato para uma solução idealmente considerada melhor, mas em função de um provável conflito que não foi superado entre a atual Procuradora-Geral da República e os membros de Governo com competência para tomar esta decisão final. Eu não considero que a competência nem da Procuradora nem dos membros do Governo com competência para a nomeação definitiva seja, nem de um lado nem do outro, competências formais. Ambas são competências muito substanciais e ambas exigem, como referi, o espírito compromissório entre uma entidade e a outra entidade. Se provavelmente esse espírito compromissório não existiu, nós precisamos politicamente compreender isso e perceber porquê. Porque a questão aí é, certamente, uma questão de natureza política. Eu não ponho em causa minimamente que a natureza do Eurojust tenha muito que ver com a determinação de ações em concreto para a prosecução de processos em relação a certos tipos, aliás tipificados, de criminalidade grave e especialmente grave. Mas o Eurojust também está ligado ao desenvolvimento e concretização de linhas de política criminal no espaço europeu, que estão em processo de definição e em processo de aprofundamento e que, aliás, em termos de programa de concretização, são uma incumbência do próprio Conselho Europeu. Há, portanto, aqui, na função do Eurojust, um ponto também de compromisso entre linhas de política criminal no espaço europeu e ações judiciais concretas a promover depois, quando for o caso, no âmbito de cada Estado-membro. Mais uma razão. Não para virar a política contra a autonomia do Ministério Público, nem a autonomia do Ministério Público contra a responsabilidade política na definição, neste caso europeia também, mas com a participação dos Estados de orientações de política criminal, mas para apelar ao compromisso das duas entidades nesse sentido. E, portanto, vejo aqui, mais uma vez, uma razão de preocupação em relação ao que se poderá ter passado. E nós, neste momento, não sabemos se, eventualmente, o Governo não terá reconduzido por uma renomeação o elemento que era o nosso representante por alguma razão politicamente relevante que nós até ao momento desconhecemos. Terá sido o caso ou terá sido um mero capricho? Bem, como não sabemos, precisamos de saber. E precisamos de saber isto antes de legislar à toa em relação a uma solução que em nada parece contribuir para valorizar e aprofundar o tal espírito compromissório de que eu aqui falei. Porque, se me permitem a minha consideração, e estarei disponível para ouvir o vosso ponto de vista, se tiverem a bondade de mudar de forma mais aprofundada, o que resulta de proposta apresentada pelo Governo no seu artigo 3º, número 1, é algo ainda um pouco mais perturbador. Porque se diz que a nomeação pode ser feita, ou melhor, será feita, pelos dois membros do Governo, que já sabemos quais são, propondo o Procurador-Geral da República 3 magistrados do Ministério Público. De alguma maneira, de forma capciosa, a norma não diz sob proposta do Procurador-Geral da República. É como quem diz, e essa passaria a ser uma interpretação possível, o Procurador tem a faculdade de indicar 3 elementos, mas o Governo tem a autonomia de nomear quem quiser. E se me disserem que esta interpretação que eu fiz não cabe na letra da lei, eu direi que ela cabe na letra da lei e talvez não tenha sido ao acaso que ela tenha sido escrita desta maneira que, tecnicamente, parece muito mal formulada se o objetivo for, efetivamente, o de apenas nomear de entre as propostas feitas pelo Procurador-Geral da República. Mas volto ao ponto. Se tivéssemos que fazer uma interpretação restritiva do que aqui agora está escrito e considerar que o Governo só pode nomear de entre propostas feitas pelo Procurador, voltamos ao ponto do sentido do compromisso. Como não fará sentido nenhum que nos outros exemplos que eu referi com perfil constitucional, em relação à nomeação do Procurador-Geral da República, ou em relação à nomeação das chefias militares, o Governo apresentar várias hipóteses de nomeação para o Presidente da República escolher a que melhor entender, mas, pelo contrário, querer garantir que a solução resulta de um compromisso entre as duas partes, quem propõe e quem nomeia em definitivo. E como que se lá estivesse escrito, não precisa de estar, mas está lá implícito nestas soluções. Entendam-se. Entendam-se necessariamente sobre o critério da escolha. Colocar aqui a possibilidade de abrir o leque das possibilidades ao Procurador é o mesmo que dizer não há exigência de compromisso entre o que o Procurador propõe e aquilo que o Governo, em última instância, decida para a nomeação definitiva. Razão pela qual, mesmo numa interpretação restritiva da solução que o Governo agora apresenta, me parece que ela é muito menos adequada do que a solução que atualmente está em vigor. Por outro lado, outras questões que poderão parecer menores relativamente a esta questão maior, eu queria também reportar-me a elas, como sendo o abandono da exigência de que o nomeado seja um Procurador-Geral Adjunto. Se nós damos à representação no Eurojust, a importância que lhe damos e consideramos que ele tem que ser necessariamente nomeado de entre magistrado do Ministério Público, a mim parece-me sinceramente de duvidoso critério que se abandone a exigência de nomear um magistrado ao mais alto nível da experiência da função decorrente no interior do Ministério Público, por um lado. Por outro lado, ao passar-se agora a exigir que todos os assessores ou técnicos coadjuvantes do Eurojust tenham que ser necessariamente magistrados do Ministério Público, parece-me que é ir além do exigível, porque podemos perfeitamente compreender que haja juristas de mérito em funções de assessoria, digamos, técnica ao Eurojust, que não tenham que necessariamente estar a criar vazio nos quadros já de si, com as dificuldades que conhecemos, do próprio Ministério Público e, portanto, do seu elenco de magistrados para o exercício das suas funções normais. Razão pela qual também esta solução não me parece a mais avisada. Mas para concluir, e colocando todas estas considerações à consideração da Sra. Procuradora Geral, a minha observação final é a seguinte. Este diploma está agendado para hoje no plenário. A mim me parece que não pode deixar de ser feito um alerta nesta comissão e no próprio plenário de que uma opção definitiva por esta proposta implica algo de prévio. E o algo de prévio é conhecer a posição do Governo, particularmente através da Sra. Ministra da Justiça, sobre a razão de ser destas propostas de alteração e qual o seu verdadeiro fundamento político, que sinceramente até ao momento ainda eu pelo menos não consegui vislumbrar.
Muito obrigado. Eu queria só referir que a discussão hoje no plenário é na, generalidade. Depois teremos a discussão na especialidade. Não é? Senhora Procuradora-Geral, a palavra é novamente sua, faz favor.
Muito obrigada por todas as questões que colocaram. Vê se não me esqueço das essenciais. A primeira questão, a primeira, ou pelo menos um pressuposto, esta proposta de lei é na sequência da transposição de uma decisão que em tempos o meu gabinete elaborou um parecer no sentido de que essa transposição que era obrigatória, respondendo à questão e que já devia ter sido efetuada, não tenho presente há quanto tempo, mas há algum tempo antes. Portanto, digamos que cada dia que passa sem se efetuar a transposição da decisão é um dia que estamos em atraso perante as nossas obrigações em termos legislativos. A questão é juridicamente discutível, no entanto, há quem defenda que é da aplicação direta, designadamente quanto à questão da renovação dos 4 anos. O que é certo é que os parceiros que foram elaborados de apoio à posição da Procuradoria-Geral foi que necessariamente era obrigatória a transposição e que era necessária. E isso foi transmitido também em tempos à Sra. Ministra da Justiça. Quanto à questão da inconstitucionalidade, eu penso que a posição do Conselho Superior do Ministério Público e da Procuradora-Geral, aliás, muito claramente desenvolvida no memorando dos senhores magistrados do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, vai no sentido de existir, no nosso parecer jurídico, uma inconstitucionalidade relativamente à diminuição das competências do Conselho Superior do Ministério Público, que não é, que é uma questão essencial para nós. Porque fere a possibilidade e a intervenção do Conselho nas suas competências de gestão e de autorização para as comissões de serviço e, no fundo, relativamente aos magistrados do Ministério Público, que são competências que estão constitucionalmente garantidas e que não podem ser limitadas, de acordo com o atual quadro jurídico-constitucional. E depois há um conjunto de considerações também esse arredar do Conselho dos processos de autorização deste membro, deste magistrado para estas funções em organizações internacionais, não nos parece, para além da questão constitucional, que é aquela que é a principal, não nos parece haver qualquer tipo de fundamento para o estabelecimento de uma especificidade deste membro relativamente aos outros magistrados que são autorizados para outro tipo de órgãos internacionais. Portanto, a questão da constitucionalidade, eu claramente considero que este número 4, relativamente ao Conselho Superior do Ministério Público, será, juridicamente, pelo menos, o parecer que tenho, inconstitucional. Tanto quanto as questões jurídicas são assim a preto e branco, mas é uma posição fundamentada em alguns estudos. Quanto à questão da nomeação, da indicação de três nomes, coloca as questões que os senhores deputados colocaram, sendo certo que a proposta inicial é uma proposta do Procurador-Geral e aí estaria a exercer. Teremos que, isso é uma decisão que passa também por uma decisão de política, no seu sentido mais amplo e, portanto, da competência da Assembleia da República, de saber se no âmbito do exercício das suas competências e na tal, sendo esta uma nomeação que vai chamar a intervenção da Procuradoria-Geral da República na sua globalidade, ou seja, Procuradoria-Geral da República, consenso para o Ministério Público e também, dependendo de um ato de nomeação do Governo, se esse ato de nomeação deve ser um ato de nomeação de natureza mais formal ou se deve consubstanciar uma decisão que vá para além do formal. Isto é uma questão mais ampla que pode ser, é discutível, mas que terá com certeza que ser decidida por Vossas Excelências. Sendo certo que relativamente, todas estas decisões têm que ter sido tidas em atenção à luz daquilo que são as competências da Eurogest. E relativamente às competências da Eurogest, para além de haver competências que não são necessariamente judiciárias, a lei remete-nos muito claramente para funções judiciárias. Estão já na atual lei existe e aqui também claramente o artigo 8º diz competências judiciárias do membro nacional e nesse sentido do exercício destas competências não pode haver para o membro nacional representante de Portugal porque tem que obedecer precisamente ao modelo constitucional vigente no seu próprio país, que é o modelo da autonomia do Ministério Público. Parece-me que a sua nomeação não pode deixar dúvidas quanto à conformação com a constitucionalidade no processo da sua nomeação, porque, relativamente ao modelo que é o nosso. Porque realmente as competências que, como já aqui foi dito, vão sendo alargadas, e a perspectiva é que sejam alargadas em termos das competências da Eurojust, as competências do âmbito judiciário são em si mesmas substancialmente de tal maneira importantes que não, aí também é importante respeitar a autonomia. Chamaria ainda nesta análise sobre quais são as funções da Eurojust para o teor do artigo 4º da proposta, que reproduz também a atual lei, para o facto de o membro nacional da Eurojust, no exercício das competências previstas nas suas funções jurisdicionais, judiciárias, depende diretamente do Procurador-Geral da República. Ou seja, há aqui uma dependência funcional que, obviamente, terá que respeitar, mais uma vez, todo o modelo constitucional. Fundamentalmente, era isto que vos tinha para dizer. Quanto à questão do atual, do membro, o que aconteceu foi que realmente houve uma... Não me compete fazer outro tipo de considerações. Objetivamente, a lei diz que o Procurador-Geral propõe um nome, esse nome foi proposto. Eu não tenho, no sentido de que, sob o ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, não, o mandato do membro nacional estava a ser exercido de acordo com aquilo que consideramos que é adequado para as suas funções no âmbito da nossa capacidade de entendimento e foi proposta a renovação da Comissão de Serviço. Foi isto. Não penso, quanto às questões de Procurador-Geral Adjunto e Procurador da República, esse ponto foi também ontem debatido no âmbito da reunião do Conselho relativamente ao parecer a enviar. E considerou-se, no fundo, que a questão de haver uma referência a magistrado do Ministério Público daria também mais disponibilidade e mais liberdade de opção ao Procurador-Geral da República e ao Conselho, no âmbito desta indicação, com certeza que teriam que respeitar depois a ordem interna também das respectivas categorias, tendo atenção à relevância e também às questões, no fundo, hierárquicas internas que regem quanto à magistratura do Ministério Público. Ou seja, Sr. Deputado, os senhores deputados que referiram a esta questão, foi, pelo Conselho foi considerado não ter, uma vez que este é o mais, comporta ao menos, que foi considerado não ser essencial a referência à Procuradoria-Geral Adjunto, parecendo-nos uma questão não primordial. E em linhas gerais, era isto que tinha para vos dizer. Não sei se alguns senhores membros querem adiantar mais alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Procurador-Geral. Eu tenho que anunciar, que é para ficar gravado e ficar a saber se posteriormente quem é que está a falar. Sr. José Carlos Fernandes, se faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento ao Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito rapidamente, só para completar sinteticamente aquilo que a Sra. Procuradora-Geral referiu, e nomeadamente no que respeita à natureza judiciária deste cargo, que do nosso ponto de vista não há qualquer dúvida que estamos face a uma natureza essencialmente ou quase na totalidade judiciária. Aliás, o artigo 8º diz mesmo que é na qualidade da autoridade judiciária, e não estamos a falar apenas de um poder de iniciativa. É muito mais do que isso. O artigo 8º vai muito mais além do que um mero poder de iniciativa em emitir pedidos de cooperação judiciária internacional, executar em território nacional os mesmos pedidos de cooperação judiciária, autorizar entregas controladas no âmbito do tráfico de estupefacientes, emitir pedidos complementares de cooperação judiciária, executar em território nacional pedidos de cooperação judiciária. Portanto, do nosso ponto de vista, dúvidas não podem subsistir de que este cargo tem essencialmente uma natureza judiciária. E esta é realmente uma questão essencial para se aferir, por um lado, se o regime aqui proposto poderá ou não violar a autonomia do Ministério Público. E é bom recordar que esta autonomia tem duas vertentes, uma vertente externa, que foi referida, mas a vertente interna, prevista no artigo 2º, número 1 do Estatuto de Independência face aos órgãos de poder central, regional e local, é essa que estamos a falar e é primordial. Mas também relativamente à questão dos três nomes, parece-nos que esta de aferir a natureza do cargo é essencial. Porque realmente o regime atual é um Ministério Público, falando em termos lados, Procuradoria-Geral da República, quem escolhe o Governo nomeia. No regime proposto há uma inversão desse sistema e passa a ser o Governo realmente que escolhe, não obstante a indicação prévia dos três nomes. Parece-nos que, face a esta natureza judiciária que assume uma maior prevalência face à representação do Estado português num órgão da União Europeia, que é a Eurojust, deverá ser o Ministério Público a escolher e não o contrário. Aliás, podem vir mesmo a colocar-se no futuro situações de ordem pragmática, porque estamos a falar de funções muito específicas que, não obstante a muita qualidade da totalidade dos magistrados do Ministério Público, ou da sua grande maioria, estamos a falar de funções muito específicas em que é preciso ter já uma experiência profissional nestas áreas de cooperação judicial internacional que não há muitos magistrados do Ministério Público que a tenham. E, portanto, parece-nos que deixar três nomes para depois escolher um, essa possibilidade de escolha deve caber ao Ministério Público, porque é o Ministério Público, falando em termos gerais, englobando Procuradoria-Geral e Conselho Superior do Ministério Público nas suas respectivas funções, é o Ministério Público que é a entidade, tem que ser a entidade para melhor avaliar a capacidade e as mais-valias do magistrado a exercer este cargo. Uma última palavra, só para uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado, relativamente à questão dos adjuntos e dos assistentes terem agora que ser magistrados do Ministério Público. É um fato que nos quadros do Ministério Público existe atualmente ou desde há muito tempo, mas também atualmente, uma grave carência de magistrados do Ministério Público. Basta lembrar que nós ainda temos cerca de 30 comarcas do país onde não temos magistrados do Ministério Público e temos sim substitutos. Todavia, parece-me que esta proposta vai de encontro à política que está a ser, tem vindo a ser seguida, e até se falou aqui numa diretiva que estará em cima da mesa, também já ouvi falar dela, que tem a ver com o reforço da natureza da autoridade judiciária do exercício destes cargos. E parece-me que é isso mesmo que sucede. Portanto, ao prever-se que aqui, do nosso ponto de vista, aqui bem, que estes cargos terão que ser exercidos por magistrados do Ministério Público, é precisamente no sentido de um reforço da natureza da autoridade judiciária destes cargos. Aliás, este reforço desta natureza não está depois de acordo com o resto da proposta no artigo 3º da nomeação. Portanto, há um reforço por este lado e há uma quebra pelo outro lado. Portanto, era só deixar esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador Adjunto. Não sei se o Dr. Barradas Leitão... Não? Já havia aqui um pedido, mas como antes tinha falado o Sr. Deputado Jorge Lagão. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, é uma questão muito, muito simples que eu queria colocar apenas no seguimento deste esclarecimento que a Sra. Procuradora já fez sobre a proposta de nomeação. Queria apenas perceber se essa proposta que foi apresentada para a renovação da Comissão de Serviço, se foi apresentada com a antecedência suficiente para que fossem consideradas todas as implicações da necessidade da renovação ou da decisão que eventualmente tinha vindo a ser tomada de não aceitar essa renovação da Comissão de Serviço. Portanto, se foi feita com uma antecedência que permitisse fazer essa apreciação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Saúdo o Sr. Procurador-Geral e os demais membros do Conselho, mas pedi a palavra porque não poderia deixar de enfatizar a relevância desta audição e numa dupla natureza. A primeira das quais, obviamente, veio ao encontro daquilo que já haviam sido os alertas produzidos por esta bancada no que diz respeito às ressonâncias de inconstitucionalidade que poderiam suscitar este diploma e, portanto, a Sra. Procuradora-Geral é conhecedora do parecer que este foi aprovado nesta comissão e, portanto, veio de alguma forma confortar a comissão relativamente às dúvidas constitucionais. Mas a questão mais relevante e aquela que nós não podemos deixar de sublinhar, porque tem muito a ver e não poderá deixar de ser abordado hoje à tarde, é aquilo que, em instâncias do Sr. Deputado Jorge Lacão, Vossa Excelência hoje aqui referiu, e que me suscita, não direi a maior perplexidade, porque eu há muito tempo já tinha essa suspeita, mas que é hoje confirmada. É que o propalado amor acrisolado da Sra. Ministra da Justiça pela autonomia do Ministério Público, à primeira oportunidade, é totalmente desmascarado. Ou seja, a Sra. Ministra da Justiça, que enche o peito de ar e de amor ao Ministério Público, dizendo que respeita integralmente a sua autonomia, confrontada com uma situação concreta, que foi aquela que foi hoje totalmente desmascarada, da opção do Ministério Público por um determinado magistrado, a Sra. Ministra foi incapaz de a respeitar e vem propor-nos a alteração da lei por forma a poder ser a Sra. Ministra a escolher. E diga-se mais, porque isto tem que ser denunciado, falo de um modo totalmente capcioso. Porque, aliás, na exposição de motivos, perante esta alteração substancial ao modo de designação do representante nacional do Eurojust, não veio feita nenhuma referência a esta alteração substancial, mas, ao contrário, veio até explanada totalmente a natureza judiciária do cargo em causa, quando escreve na exposição de motivos que as competências ao nível da investigação criminal impõem que o membro nacional do Eurojust atue na estrita dependência da Procuradora-Geral da República. Ora, quaisquer dúvidas que pudessem subsumir da natureza judiciária do cargo em causa estariam totalmente dissipadas. E, portanto, a situação que é aqui proposta pelo Governo é que, de uma situação atual, onde, como muito bem disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, a natureza compromissória da arquitetura institucional vigente imporia um acordo entre a Sra. Ministra, que nomearia formalmente, e a Procuradoria-Geral da República com a intervenção do Conselho Superior do Ministério Público, seja ultrapassado por uma situação em que passará a ser a Sra. Ministra a escolher, sendo certo que, como muito bem vem referido pelo Ministério Público, o Ministério Público, ao propor o nome, propõe aquele que julga ser o mais capaz, ao ver-se forçado a indicar três nomes, obviamente, que é a senhora ministra que passa a escolher, que pode ser, obviamente, outro que não aquele que era o mais capaz, julgado como tal pelo Conselho Superior do Ministério Público e pela própria Procuradora-Geral da República. E, portanto, em síntese, senhor Presidente, eu queria apenas agradecer a oportunidade e a tempestividade desta audição, porque muito nos iluminará para a discussão que teremos hoje à tarde. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais intervenção. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Senhora Procuradora, senhores deputados, é só para esclarecer o seguinte. Primeiro, a transposição deveria ter ocorrido em quatro, no mais tardar, até 4 de junho de 2011, desta decisão. Nós estamos em falta grave há 2 anos e meio. Em segundo ponto, devo frontalmente rejeitar a afirmação do Sr. Deputado Filipe Neperandão relativamente à acusação de que o Ministério agiu de forma capciosa. Não é verdade, Sr. Deputado, tenho que dizer frontalmente e vou dizer aquilo que devo dizer. Primeiro, os nomes são indicados pela Sra. Procuradora-Geral da República, com toda a sua idoneidade, com toda a sua competência, com toda a sua objetividade e legalidade. Segundo, a Sra. Ministra só pode escolher os nomes indicados pela Procuradoria-Geral da República. E decorre da lei, sim, e permitam-me discordar de que a expressão de entretês não pode colher a interpretação do Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Lacão, com muito respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Houve perguntas diretas, Sr. Procurador-Geral? Ali, o Sr. Deputado João Amaral fez uma pergunta direta, não é? Sr. Procurador-Geral, faz...
Só, é que o de entre três estava na proposta inicial do Governo, esta está diferente, sem qualquer tipo de concessões sobre a natureza.
Só, agora a Sra. Procuradora vai responder.
Eu só vou responder àquela pergunta concreta, porque relativamente às restantes considerações, já foi proposto quando se considerou, quando estava a próximo março, o fim da Comissão de Serviço. Portanto, foi proposto no funcionamento normal da tramitação com que são estas em tempo, digamos assim.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral e senhores membros permanentes do Conselho Superior do Ministério Público. Tenho a certeza que na especialidade nos voltaremos a encontrar. Muito obrigado. Até breve.